Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira.
Olá, boa tarde. Eu sou Joel Scar e está começando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel, e boa tarde você que está em sintonia aqui com o Perspectiva na Rádio Brasil Atual.
Hoje vamos falar sobre tráfico de mulheres e crianças e a exploração sexual de crianças. No Brasil, entre os anos de 2010 e 2022, foram contabilizadas 1.901 notificações de tráfico humano no sistema de informação do Ministério da Saúde. Para falar sobre o tráfico de mulheres e exploração sexual de crianças, participo do programa Cláudia Luna, que é advogada e presidente das comissões de tráfico de pessoas da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Estamos tentando um contato com a Cláudia, que deve entrar dentro de instantes no nosso programa. A nossa outra convidada é Eva Dengler, que ela é superintendente de programas e relações empresariais da Childhood Brasil. Mas antes de começar nossa entrevista, nós vamos para o destaque da semana.
Perfeitamente, Joel. O destaque desta semana é: mapa de municípios rastreia índice de desenvolvimento baseado nos ODS. O Instituto Cidades Sustentáveis desenvolveu em sua plataforma online um mapa interativo que monitora o desenvolvimento de municípios brasileiros a partir do cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS, que fazem parte da Agenda 2030 da ONU. Chamado Índice de Desenvolvimento Sustentável, o mapa demonstra, por meio de progressão de cores entre o verde escuro, que significa alta pontuação, e o vermelho escuro, o índice bastante baixo, a classificação da cidade dentro dos ODS e dos subindicadores que permeiam os objetivos. A matéria completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor, Joel.
Boa tarde, Eva. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, novamente.
Boa tarde, Joel. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito bom.
No pós-pandemia, a gente pode olhar um pouquinho para o passado e observar que durante a Covid-19, o período da Covid-19, aumentou a violência contra crianças e adolescentes. No caso da exploração sexual, houve um aumento significativo?
Olha, Joel, é bem importante essa sua pergunta, né? A gente teve uma transformação bastante significativa no cenário da violência sexual contra crianças e adolescentes durante a pandemia. Isso porque a gente percebeu uma redução da denúncia de casos e, ao mesmo tempo, num primeiro momento, um encolhimento dessas informações chegando para nós. Foi assumido naquele momento que o isolamento das crianças e adolescentes era o principal fator para isso estar acontecendo, principalmente as questões relacionadas ao abuso intrafamiliar. Já no caso da exploração sexual de crianças e adolescentes, o que chegou para nós durante a pandemia foram um aumento de relatos novamente, principalmente nas estradas do Brasil, nos nossos parceiros caminhoneiros que nos indicam, né, e apontam lugares onde crianças e adolescentes estão em situação de risco, esses relatos começaram a aumentar. E aí a nossa ideia é de que o impacto econômico gerado pela pandemia em muitas famílias que ficaram sem o trabalho informal, que ficaram aí no isolamento por muito tempo, sem possibilidade de renda, fizeram com que a opção de colocar uma criança na exploração sexual voltasse a ser uma alternativa. Então, a gente percebe, sim, uma mudança bastante significativa. E no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o anuário que é publicado todos os anos, o anuário publicado este ano com relação a 2022, ele trouxe um aumento de 16,4% nos casos de exploração sexual registrados em delegacias da Polícia Civil. Então, sim, a gente tem um crescimento desse problema novamente, ele volta a crescer depois da pandemia e a gente tem uma forte conexão dessa situação, certamente com questões econômicas.
Diante desta realidade, o que é necessário para coibir a exploração sexual de crianças e adolescentes no país?
Veja, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, e é um trabalho que a Childhood já vem fazendo há 24 anos, é a questão de nós compreendermos de que exploração sexual não é prostituição. Prostituição no Brasil é uma profissão regular e reconhecida quando exercida por alguém maior de 18 anos. Então, parece que quando você encontra uma adolescente ou uma criança nessa situação, eu tenho a impressão de que a nossa sociedade pensa de que isso está numa situação regular, que a criança ou adolescente estão ganhando dinheiro com isso, muitas vezes justamente para ajudar a família ou para sua própria subsistência, e que então, por conta disso, a sociedade decidiu não enxergar isso como uma violência, não enxergar isso como uma violação de direitos humanos e acaba não denunciando. E fica naquilo que a gente chama de um processo de naturalização do fenômeno. Então, acho que o mais importante hoje para as pessoas é entender que exploração sexual de crianças e adolescentes é crime, não deve ser naturalizado e precisa ser denunciado. Aonde você pode fazer essa denúncia? Você pode fazer essa denúncia no Disque Direitos Humanos, que é 100, Disque 100, fazer essa denúncia gratuita e anônima, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Uma vez que você alertou o Disque 100 sobre um determinado local onde crianças podem estar em situação de risco, cabe às autoridades fazerem os próximos passos, né? Através do Ministério Público, através do Conselho Tutelar, encaminhar as autoridades para aquele local, para que essas crianças possam ser resgatadas e o ciclo de violência possa ser rompido.
Eva, você disse que é crime. A gente sabe que realmente a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Mas eu te pergunto, a nossa legislação, será que ela, apesar de dizer que é um crime, é muito branda? Porque isso tomou uma proporção... um caso só seria exagerado, mas da forma como está, é uma coisa assim, extremamente absurda a gente conviver com essa realidade. É branda demais a nossa legislação?
Eu acho que ela não é branda, né? Na verdade, existe um código penal muito claro para isso. A dificuldade está na responsabilização do agressor, porque você vai ter a questão do depoimento, né? O depoimento da vítima, né, da criança ou do adolescente, e o depoimento do autor da agressão quando chega no sistema de justiça. O nosso desafio hoje é primeiro chegar no sistema de justiça uma situação como essa. Praticamente não chega, porque nem chega nas delegacias de polícia, né? A gente tem um registro muito baixo de casos na delegacia e, consequentemente, há um registro muito baixo de casos no sistema de justiça. E quando eles chegam, existe a discussão ali diante do juiz, caso a adolescente tenha de 14 anos para mais, até 17, ela pode ter tido uma relação consentida. Então, vem aí a discussão de dizer, não, ela estava ali porque ela queria ou porque ela pretendia ganhar o dinheiro, e aí já não é pelo Código Penal, mas considerado estupro de vulnerável. Ao contrário, se ela tiver menos de 14 anos, automaticamente é considerado estupro de vulnerável e nem sequer chega à necessidade de se ter uma atuação da justiça. O próprio registro numa delegacia da polícia já faz com que o caso seja confirmado e o réu seja condenado. Essa é uma grande virtude que a gente tem. O nosso desafio está ainda em que essas violações precisam chegar no sistema de justiça e na polícia.
Perfeito. O que a gente percebe, né, Eva, é que as pessoas, quando veem uma situação dessa, pelo que eu posso entender, pelo que você está dizendo, né, que o grande problema é chegar até a justiça. Há uma certa conivência, que eu acho que a sociedade tem que se conscientizar de que, ao ver um abuso dessa forma, tem que denunciar, né, tem que se colocar presente, que as pessoas acabam vendo e acho que deixando passar, ou achando, como você mesmo disse, né, que já se era um pouco maior, né, que é uma relação consentida, quando na verdade às vezes não, né? Quer dizer, é um duplo abuso, abuso sexual e abuso de autoridade também de quem deveria estar protegendo esse adolescente, essa criança, na verdade, né?
Verdade. Nós, como sociedade, a gente tem que entender que crianças e adolescentes estão em fase de desenvolvimento até os 18 anos. E nesse processo de desenvolvimento, qualquer situação que é vivida por essa pessoa durante esse processo de vida é um crime e é uma violação de direitos humanos. A exploração sexual, ela se confunde porque ela envolve uma troca envolve algum fator comercial, ou porque a criança está ganhando comida, ou porque a criança está ganhando dinheiro, ou porque ela está ganhando uma carona. Então, parece que por conta dessa troca comercial que está havendo, não há necessidade de se fazer a denúncia. Há uma troca, há um ganho do outro lado. Mas, gente, isso é crime de qualquer maneira, mesmo havendo uma troca. É necessário ser feita essa denúncia para que essa criança ou esse adolescente sejam resgatados desse ponto de exploração.
Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Especialista em direitos humanos aponta apartheid de gênero no Afeganistão. O Felipe de Carvalho, direto de Nova York, tem as informações.
O Afeganistão passa por um fenômeno em evolução de apartheid de gênero, que precisa ser devidamente resolvido. A afirmação é do relator especial sobre a situação de direitos humanos no Afeganistão, Richard Bennett, que participou de diálogo interativo com o Conselho de Direitos Humanos nesta segunda-feira. Já o alto comissário de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, afirmou nesta terça-feira que o nível chocante de opressão das mulheres e meninas afegãs é incomensuravelmente cruel.
Human rights in Afghanistan are in a state of collapse.
Turk disse que os direitos humanos no Afeganistão passam por um estado de colapso, afetando a vida de milhões de pessoas. No diálogo interativo, Bennett disse que a discriminação sistemática, generalizada e institucionalizada estabelecida no país tem o objetivo de excluir as mulheres de todas as facetas da vida. Ele pediu mais uma vez ao regime talibã que reverta suas políticas draconianas e misóginas e permitam que as mulheres trabalhem e administrem empresas. Bennett enfatizou também o apelo para a reabertura de escolas e universidades, com um currículo que atenda aos padrões internacionais. O especialista disse que, lamentavelmente, o Afeganistão tornou-se um lugar onde as vozes das mulheres desapareceram completamente. Bennett afirmou que mais de 2 anos após a tomada do poder pelos talibãs, o povo afegão se deparou com uma crise humanitária e com um regime de facto que esviscerou os direitos, as oportunidades de vida e a dignidade das mulheres e meninas. Segundo ele, a perseguição de gênero pelo Talibã atingiu um novo patamar de apartheid de gênero. O relator pediu ao Conselho que tome medidas firmes e decisivas para resolver a crise dos direitos humanos no Afeganistão. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está acompanhando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Em relação a essa matéria, Frank, é um absurdo o que acontece com as mulheres e crianças e adolescentes no Afeganistão.
Sim, João. E mais se você for pensar que nós estamos em pleno século XXI, na terceira década do século XXI, e ainda temos que ficar discutindo essas questões de que mulher é um ser inferior. O que é isso, né? Onde que nós estamos, né? Está na hora da humanidade começar a cobrar desses países, desses dirigentes aí, uma atitude como se deve, ou seja, homens e mulheres são iguais, então tem que ter essa diferenciação, né? Seja cis ou seja trans também, né? Porque aí também já entra em outras questões.
É verdade, Frank. Agora, chegou a hora da gente divulgar o resultado da nossa enquete, Frank.
Bom, a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete com o tema do programa, né? E nós fizemos a seguinte questão para o programa de hoje. Você sabia que 95% das vítimas de tráfico humano são mulheres? Né? E há uma certa conscientização das pessoas que sim, né? Que eles perceberam que 83%, né? Digam, né? Que sabem, né? Que 83% disseram que sim, que as mulheres são as principais vítimas do tráfico humano, né? Contra 17% que disse que não, né? E também, Joel, dentro da nossa enquete, nós abrimos espaço para que os seguidores e seguidoras façam perguntas, né?
Antes de você colocar a pergunta dos nossos seguidores, eu perguntaria para a Eva. Eva, as meninas são as maiores vítimas da exploração sexual?
São sim, Joel. Continuam sendo. 80% dos casos são meninas. A maioria delas na faixa etária de 10 a 14 anos, então nós estamos pegando uma parte das meninas ainda na infância e outra parte já na adolescência, mas também surge um dado bastante novo na violência sexual, que é a chegada dos meninos. Nós já temos aproximadamente 20% das denúncias no Disque 100 e no Fórum Brasileiro de Segurança Pública com boletins de ocorrência com meninos, Só que o alarmante da situação dos meninos é que, como estão, a maioria dos casos são de abuso intrafamiliar, eles estão na faixa aí de 3 a 9 anos de idade.
Eu estava vendo aqui, Frank, as perguntas dos nossos seguidores se referem ao tráfico humano, né?
Sim, sem dúvida, né?
Seriam as perguntas que a gente ia destinar para a Caldaruna, que infelizmente não conseguiu se conectar com o nosso programa, e ela volta uma próxima vez aqui. Mas as perguntas que a gente poderia adaptar para a Eva, quais seriam, Frank?
Na verdade, olha só, a primeira questão acho que até dá... conversa, digamos, com o tema principal de trabalho da Eva, né? O seguidor Marcos pergunta: o tráfico de pessoas é só quando é para fora do país? Ou seja, se isso dá para essa pessoa vem da região norte para a região sudeste, ou região sul, ou vice-versa, enfim, também dá para se considerar como tráfico de pessoas? Ou o tráfico de pessoas só é quando é retirado do país para o exterior?
Essa é uma excelente pergunta. O tráfico de seres humanos, ele acontece tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Quando a gente fala no tráfico de seres humanos nacional, nós estamos falando de pessoas que são levadas realmente de uma cidade a outra, ou na maioria dos casos, de um estado para outro, de uma região para outra, né? E essa finalidade de tráfico no Brasil, ela está muito ligada às questões de exploração sexual, tanto de mulheres adultas quanto de crianças e adolescentes, bem como do trabalho escravo, né? Então, a gente tem realmente, dependendo da região do país, onde existe, por exemplo, o agronegócio, e o agronegócio muito voltado para a questão, né, do trabalho análogo ao escravo, então existe ainda essas pessoas sendo levadas de uma região para outra. E, claro, você tem também o tráfico internacional, tanto de mulheres quanto crianças, adolescentes e até de homens também, para fins de exploração sexual, para fins de trabalho escravo também fora do Brasil, para fins de tráfico de órgãos. Existem aí várias outras possibilidades de tráfico de seres humanos a nível internacional.
Falando em possibilidades, Eva, segundo a Organização Internacional para as Migrações, o tráfico de seres humanos é crime que possui pelo menos 510 fluxos de trânsito identificados em todo o mundo. Mais de 90% dos países para os quais há informações disponíveis criminalizam o tráfico de pessoas. Esses 510 fluxos, aqui no Brasil, como seria isso?
Olha, em 2002, já faz muito tempo, Joel, houve uma pesquisa aqui no Brasil chamada PESTRAF. E essa pesquisa foi a última pesquisa que foi feita relacionando o tráfico de seres humanos com vários problemas sociais dentro do país, né? E na ocasião, essa pesquisa mesmo identificou aqui dentro do Brasil mais de 240 rotas de tráfico de seres humanos. Ou seja, eram caminhos via estradas, sejam elas estradas federais ou estaduais, ou até mesmo estradas bem pouco estruturadas, que levam pessoas de um lugar para o outro, né? Por meio de caminhão, por meio de ônibus, por meio até de carro, e até mesmo o uso do transporte aéreo. Nós temos casos aqui no Brasil em que crianças e adolescentes foram traficadas da região norte, por exemplo, para a região sudeste, de transporte aéreo, né? Então, existem sim essas rotas, são normalmente avaliadas pela polícia como quais são os lugares que mais emitem pessoas, ou seja, mais migram pessoas daquelas regiões, e para onde essas pessoas são levadas, né? Aonde há um mercado de trabalho, onde há um espaço para ganhar dinheiro com elas. Então, esse movimento é bastante comum mesmo, e esse fluxo internacional é exatamente isso, né? De que países a pessoa sai e para qual destino ela vai, e esse destino se torna uma rota quando há um envio de várias pessoas nesse mesmo fluxo por muito tempo.
Você sabe qual país que tem, digamos, esse fluxo do Brasil traficando pessoas ou não?
Olha, a gente tem hoje, né, uma situação de saída de pessoas aqui do Brasil, por exemplo, para a Europa, né? Espanha foi um alvo durante muito tempo, Itália também. Agora, a gente tem hoje na América do Norte, na América Central e na América do Sul, um intercâmbio muito grande entre esses países, né? Hoje você tem muita gente do Equador sendo levada para o México, sendo levada para os Estados Unidos, pessoal da Colômbia também sendo levado para outros países. Isso é muito, muito comum, né? entre os continentes americanos, isso acontece bastante, até por uma questão de linguagem e de língua, né? Então é mais fácil muitas vezes ficar num país onde você tem mais facilidade para o uso da língua.
Existe um programa entre os países sul-americanos para combater esse tipo de crime?
Sim, existe uma rede de proteção que é construída através de todas as polícias, né? A Interpol, ela tem um papel muito grande aí na organização das polícias que cuidam, né, dessa questão em todos os países, e eles acabam se interligando, trocando informações de inteligência para poder justamente identificar casos de tráfico de pessoas. A identificação de um caso de tráfico de pessoas é muito difícil, não é uma coisa fácil, né? Porque como é um adulto em movimento, e muitas vezes esse adulto até está indo para um determinado destino por conta própria mesmo, porque ele recebeu um convite de trabalho e ele acredita que esse convite de trabalho seja algo sério, algo que realmente vai levá-lo a melhorar de vida, ele acaba indo para esse lugar e só ao chegar no destino ele percebe que ele foi vítima de tráfico, porque, enfim, seus documentos são retidos, ele passa a ter uma vida bastante escravizada, presa em algum lugar, para cumprir, então, com a função que a pessoa foi traficada. E até mesmo com a desculpa, né, de quem traficou, dizendo, olha, agora você vai ter que pagar por todos os gastos que a gente teve para trazer você para cá, né? Então, isso é muito sério, né? Muitas pessoas caem em situações de tráfico sem nem sequer imaginarem que estão sendo traficadas.
Perfeito, Eva. E outra questão que nós temos aqui foi enviada pela seguidora Fabiana. Até aproveito para agradecer a Fabiana, assim como o Marcos, né, pelas questões que nos enviaram para o programa de hoje. E a Fabiana pergunta o seguinte: o que fazer quando suspeitar de algum ato de tráfico humano, né? Acho que é até um serviço público, né? Esse momento aqui de a gente poder, para as pessoas ficarem muito claras o que elas podem fazer, ou seja, não compactuar com a situação e como é que elas fazem para denunciar um caso de tráfico humano.
Veja, os canais de denúncia são os mesmos que são utilizados para criança e adolescente. O canal nacional é o mesmo, o Disque Direitos Humanos, o Disque 100, é o principal canal. Lá você pode fazer uma denúncia anônima e gratuita, o que ajuda muito, porque você não precisa se identificar. As pessoas muitas vezes têm receio, né, de se envolver com questões assim, de terem que ser testemunhas depois, esse tipo de situação. Então, ali você não precisa se...
Pelo meio da perseguição, né, que pode ter por esses grupos.
Da perseguição, né? Exatamente. Então, ali você não tem que se preocupar. Agora, se você está diante de uma situação realmente acontecendo naquele momento, o ideal é chamar a polícia, né? Fazer o contato com 190, se você estiver numa cidade, fazer o contato com 191, se você estiver numa rodovia federal, ou se você estiver, por exemplo, num aeroporto, os próprios aeroportos têm os postos da Polícia Federal que devem ser imediatamente acionados, né? Os aeroportos hoje, obrigatoriamente, têm um posto da Polícia Federal, e esse posto está ali justamente também para interceptar caso de tráfico de pessoas.
Perfeito. É importante as pessoas que estão nos ouvindo, né, lembrarem. Disque 100, né, que acho que é mais fácil para guardar, né, Disque 100, que aí você pode até fazer a denúncia anonimamente, né, porque, claro, a pessoa tem medo de ser perseguido por essas gangues, né, que administram, né, que conduzem o tráfico humano, e aí você não precisa se identificar, e a polícia, né, seja ela federal, enfim, os responsáveis pela investigação, vão atrás saber o que realmente está acontecendo. E eu queria aproveitar também para fazer um convite a todos e a todas que nos acompanham nos nossos programas, que a cada programa nós fazemos essa enquete e vocês podem participar enviando questões relativas ao tema do programa. Para isso, é ficar só atento à caixinha que tem no Instagram, porque nós fazemos essas enquetes através do Instagram, e lá vocês postam a sua questão e nós repetimos aqui para os nossos convidados e convidadas, Joel. E também mais um dado que é importante, né? Faço um convite para que as pessoas façam, quase 3 milhões de pessoas nos acompanhem o nosso trabalho, né, pelas redes sociais, seja pelo Facebook, facebook.com/observatório3setor, ou então youtube.com/observatório3setor. Em todos os casos, o 3 é em numeral, Joel.
Eva, você disse que esse tipo de crime no nosso país é naturalizado. O que fazer para que esse crime seja colocado na agenda da sociedade civil, para que casos como o que está acontecendo no nosso país deixem de aumentar?
Eu acho que esse é um ponto bem importante, Joel, né? Tanto o tráfico de seres humanos quanto a exploração sexual são dois crimes bastante difíceis de identificar, muito invisíveis, né? Não são perceptíveis de maneira direta e clara. Então, exige da sociedade um olhar mais atento, né? Um olhar mais alerta para as situações. E nem sempre, quando a gente está em trânsito para qualquer lugar aqui dentro do Brasil ou fora do Brasil, a gente está tão alerta, né, às questões que acontecem em volta da gente. A gente não percebe, muitas vezes, situações. Então, uma das formas que é super importante é a gente constantemente falar sobre isso com as pessoas. Eu tenho a impressão que muitas pessoas ainda não acreditam que isso aconteça. Tem dúvidas que isso aconteça. Ah, deve acontecer só em alguns lugares muito específicos, em algumas regiões muito específicas, em alguma situação muito específica, mas não. Tanto a exploração sexual quanto o tráfico de pessoas são situações que fazem parte do nosso cotidiano, em todos os lugares, em todas as regiões, em todos os países, né? Não é só no Brasil. Então, a gente precisa, de fato, estar olhando para essas violações de direitos humanos como algo mais material mesmo, algo mais concreto nas nossas vidas, e não ter receio de estar mais alerta e denunciar, como o Franklin falou, para o Disque 100, sem preocupação de estar se envolvendo. Não se preocupa com o envolvimento. Faça a denúncia para que essa pessoa possa ter uma chance de ter o ciclo, né, ou do tráfico de pessoas ou da exploração sexual quebrado, e que a gente possa resgatar a dignidade dessa pessoa, a vida dessa pessoa, para que ela volte, né, a ter uma rotina de vida normal e compatível com aquilo que todo ser humano merece.
Você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor que leva a você tudo sobre as organizações e informações do terceiro setor. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar o portal observatório3setor.org.br. E lembrando que o 3 é em numeral. Agora vamos para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor com o Franklin Valverde.
Perfeitamente, Joel. O destaque que eu tenho aqui é o seguinte: pesquisa revela a percepção dos brasileiros sobre as desigualdades do país. Cerca de 31% dos brasileiros e brasileiras precisam fazer alguma atividade extra para complementar sua renda. É o que revela a Pesquisa Nacional sobre Desigualdades do Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com o IPEC, que é Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. Divulgada em agosto, a pesquisa identifica a percepção da população brasileira sobre diversos tipos de desigualdades. A análise sobre a desigualdade econômica aponta que o número de pessoas que realizam atividades extra para complementar sua renda diminui neste ano, em comparação ao ano de 2022. A matéria completa você encontra no nosso portal, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, Joel.
Bem, chegou a hora do momento musical no Perspectiva. Franco, qual é a música que nós vamos hoje apresentar a nossa convidada e aos nossos ouvintes?
Perfeito, João. A música é Samba do Sequestro, com o grupo Monjolo. Um trechinho para a gente exemplificar.
Vou sequestrar seu coração e seu cativeiro vai ser um jardim com rosas plantadas por mim, com rosas.
Então, nós estamos ouvindo aí Samba do Sequestro com o grupo Monjolo, banda Monjolo é pernambucana, e essa música, o Samba do Sequestro, faz parte do primeiro CD do grupo. Tá? Eu sei, claro, né, a arte ela tem liberdade para criar, né, eu também não sou a favor a censura na criação dos artistas, enfim, sejam eles músicos, escritores, pintores, enfim, seja a arte, a expressão artística qualquer que a pessoa se dedique. Mas eu pergunto, Eva, músicas como essa, né, vou sequestrar seu coração, né, o cativeiro das rosas que eu vou plantar, enfim, esse tipo de abordagem da arte, né, elas, na verdade, não acabam naturalizando certas situações que deveriam ser combatidas, né, que deveriam ter, digamos, a arte ser utilizada como uma forma de crítica a esse tipo de atitude.
E estimular esse tipo de crime também, né?
É, exatamente. Nós não estamos te ouvindo, Eva.
Não sei se precisa, talvez, alguém abrir agora, o microfone.
Agora sim.
É, a arte popular, ela de fato estimula, né, as pessoas a praticarem ou continuarem a adotar determinadas normas sociais que a própria música propõe e que acabam prejudicando, de fato, o enfrentamento a violências como o tráfico de pessoas e exploração sexual, por exemplo. A gente sabe que hoje existem muitas, muitas letras de música que estimulam, né, situações de exploração sexual, situações de envolvimento sexual com crianças e adolescentes, ou uma adolescente em situação precoce, né, na idade dela. São situações que, de fato, não deveriam acontecer. Mas a gente, por outro lado, sabe que essa é uma manifestação da nossa sociedade. Então, quando a gente percebe que a música da sociedade onde a gente está traz esse tipo de letra, esse tipo de sugestão, né, de palavras e tudo mais, a gente percebe justamente esse ponto que eu trago, a naturalização e a dificuldade de identificar esse problema. Então, de fato, nós, né, como meios de comunicação, como organizações da sociedade civil, vocês como um meio de comunicação tão importante com a sociedade, precisam estar constantemente alertando as pessoas sobre isso para que, ao ouvirem uma música, não naturalizem mais e começam até a perceber e falar, nossa, mas essa música é totalmente contrária ao que a gente gostaria que fosse, né? Então, a gente mesmo começar a perceber que a gente está com manifestações inadequadas. Se a gente não falar sobre isso, a sociedade não vai perceber que isso é inadequado.
É verdade. E não significa aqui, eu acho que isso é importante, né, para ter pessoas como eu que a gente cria, a gente escreve, né? Não é defesa de censura, não. Acho que mas há, digamos assim, certos produtos culturais, né? Quando você vai escrever um livro, vai escrever um conto, enfim, uma crônica, e você fala e aborda um assassinato, um estupro, qualquer coisa, se você aborda aquilo de uma forma para conscientizar, né, a população, as pessoas, de que aquilo é um crime, que aquilo deve ser coibido, acho que a arte cumpre o seu papel. Agora, quando entra assim, num clima muito festivo, como se fosse uma coisa extremamente natural, como essa canção, vou sequestrar, tudo bem, é uma metáfora, mas sequestrar seu coração, o cativeiro vai ser um jardim de rosas, isso você acaba meio que naturalizando. Então, é nesse sentido que isso deve ser coibido, ou digamos assim, que as pessoas ao criarem devem evitar esse tipo de utilização de metáforas que naturalizem o que está errado. Agora, se você quer abordar esse tema, tudo bem, aborda, mas de uma forma crítica e não naturalizando. Acho que isso que é importante se colocar para que as pessoas também não falem, estava defendendo a censura. Não, não é a censura. Tem um cuidado, Frank, né, Joel? Um cuidado para não naturalizar certas práticas que são abomináveis na sociedade.
Mas aí é só olhar os dados. O aumento de exploração sexual e de tráfico contra crianças, né? Mais da metade das crianças vítimas de tráfico estão dentro do seu próprio país, de acordo com um novo relatório da Agência da ONU para as Migrações e do Centro François Xavier Bagnot de Saúde e Direitos Humanos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Eva, de que forma o programa Mão Certa da Childhood Brasil contempla isso?
Olha, a gente tem uma parceria, né, no programa Na Mão Certa com uma instituição chamada ASBRAD, que é a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, e que é especialista em tráfico de pessoas. E nós trabalhamos vários projetos em conjunto, tanto nas rodovias quanto em portos e aeroportos, que são justamente locais onde a exploração sexual está presente, mas também está presente o tráfico de seres humanos, tanto de mulheres quanto homens e crianças e adolescentes. Então a gente partiu de uma... pensamos aí num esforço conjunto, porque essas duas questões andam muito próximas. Muitas crianças que são vítimas de exploração sexual, primeiro foram traficadas, né? Elas foram tiradas da sua cidade de origem, levadas para uma outra localidade por meio do tráfico mesmo, e depois são colocadas ali para fins de exploração sexual. Então, esses dois crimes, eles andam muito próximos um do outro. Então, não tem como a gente dissociá-los, e a gente também deve estar sempre alerta que uma criança que foi encontrada em uma determinada localidade, certamente ela pode não ser dali. E daí, ao você verificar de onde ela veio, você já vai imediatamente perceber de que ela foi traficada. Ela foi trazida, né? Ela foi levada de maneira não voluntária, não autorizada, né? De uma maneira inadequada, criminosamente, para uma outra localidade. Então, e muitas vezes colocada também em condições de trabalho escravo, análogo ao escravo, mesmo sendo uma criança ou um adolescente.
E os fatores são econômicos sempre?
Olha, a rede de tráfico no mundo, a rede de prostituição, né, elas são redes muito rentáveis economicamente para quem as pratica. Então, existe sim, por detrás do tráfico de pessoas, um interesse econômico, com toda certeza. Seja o tráfico para qual finalidade for, seja para o trabalho escravo, seja para o tráfico de órgãos, seja para a exploração sexual, seja para qual finalidade for, há um interesse econômico por detrás disso.
Há um tipo de exploração sexual que é realizado dentro da própria família, né? E a gente sempre, quando fala em exploração sexual, imagina a população de baixa renda. Mas não, acontece também na média e alta renda, né? Esse tipo de exploração contra crianças.
Isso, quando a violência sexual acontece dentro da família, ela é chamada de abuso sexual. Ela não é exploração porque ela não envolve dinheiro, mas ela envolve o uso do poder desse adulto sobre a criança, né? A manipulação desse adulto sobre essa criança, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista afetivo, né? O adulto se utiliza desse vínculo que ele tem com essa criança, desse conhecimento que ele tem da criança, para se satisfazer sexualmente. Isso é muito comum, acontece em todas as classes sociais, Joel, como você falou, acontece tanto em lugares urbanos quanto em lugares rurais, e acontece também com meninas e meninos. Então, a gente tem que pensar que acontece também com as vítimas de ambos os gêneros. E descobrimos também, né, nos últimos anos, que mulheres são agressoras sexuais, principalmente abusadoras, né, de meninos.
Por isso é um crime invisível,
né? Então, a gente,
né,
hoje tem... É totalmente invisível. E aí, como ele acontece dentro da família... Quando ele é identificado por alguém da família, acaba se fazendo um pacto de silêncio dentro da família, porque ninguém vai querer expor aquela situação a público, né? Por isso que não há responsabilização, como o Franklin me perguntou, né? Qual que é o grau de responsabilização desses agressores, né? Mesmo no caso intrafamiliar, o grau de responsabilização hoje ainda policial e judiciário é muito pequeno, né? Frente ao número de casos que a gente de fato tem e que não chegam às autoridades.
A gente sabe que muitos dos problemas que o Brasil passa, né, poderiam ser, digamos, resolvidos ou minimizados se houvesse uma certa conscientização da população. E uma das formas de conscientizar a população desses problemas é, sem dúvida, através da educação. E não uma educação geral da sociedade, também essa é uma questão que a gente pode até abordar durante este programa. Mas eu queria falar da educação mais específica. O que que as escolas poderiam estar fazendo ou o que que elas fazem efetivamente para tentar orientar até as crianças, né? Porque muitas vezes ela, nesse abuso sexual que acontece, às vezes ela nem sabe direito o que está acontecendo, né? Até ela se ter consciência do que vai acontecer, ela já foi abusada durante anos até, né? que ela não percebe, né, que a coisa é feita às vezes, de uma forma que vai tentando induzi-la, dizer como se fosse um carinho, tal, e não é, né? Aquilo é abuso, vamos colocar a coisa claramente com o nome que tem que ser chamado. Né? O que a escola podia fazer para ajudar essas crianças a tomarem consciência que elas estão sendo abusadas, né? E o que elas podem fazer para se defender?
Veja, existe uma questão bastante polêmica nesse momento na sociedade, que é a questão da educação sexual. Existem aí duas leituras disso, né? Um grupo de pessoas que acredita que a educação sexual é a resposta para essas questões, e um outro grupo que não quer que a educação sexual aconteça porque acredita que isso induz a uma vida sexual precoce, né? A Chaylo tem se posicionado muito na questão de pensar não na questão da educação sexual em si, que eu acho que deveria ser curricular do ponto de vista de informação que os jovens precisam ter a partir de uma determinada idade, né? Mas o que nós temos buscado trabalhar é a questão da educação para autoproteção. E quando a gente busca essa educação para autoproteção, a gente pensa em trabalhar com crianças desde a primeira infância. A partir mais ou menos de uns 3 anos, você já consegue começar a conversar com crianças a respeito de que partes do corpo, por exemplo, ela precisa cuidar, que partes do corpo são públicas, que partes do corpo são privadas, quem não deve pôr a mão, como deve ser tudo isso. Se a gente começa desde muito pequeno com essa criança a desenvolver uma habilidade de autoproteção, ela vai se desenvolver com essa habilidade e a gente pode avançar nesse diálogo ano a ano, trazendo mais conhecimento e mais informação para ela, na medida em que ela está se desenvolvendo e conseguindo assumir mais informações. E, ao mesmo tempo, a gente garante que quando essa criança for vítima de qualquer tipo de situação abusiva, ela fica nessa situação, ela consiga procurar ajuda, ela consiga dizer não para essa situação, né? Reagir diante do adulto, dizer não e procurar ajuda. Né? A história também que a criança precisa ter um adulto em quem ela confia. Toda criança precisa ter um adulto, e não precisa ser o pai ou a mãe, tá, gente? Pode ser alguém, tem que ser um adulto em que ela confie.
Alguma referência ela tem que ter.
Uma referência ela tem que ter. Alguém que ela vai buscar ajuda no momento em que ela estiver numa dificuldade.
Se a escola cumprir esse papel, o professor, a professora, né, pode ser essa figura, né?
Seria excelente.
Às vezes ela pode estar sendo abusada dentro de casa, né? Dentro de casa, quer dizer, aquela pessoa que deveria estar protegendo aquele adulto é o abusador. Né? A gente vê inúmeros casos aí, né? As pesquisas estão apontando, né, que a maioria dos abusos contra crianças são pessoas da família, às vezes pai, mãe, enfim, tios e avós, enfim. Então,
exatamente.
Um processo. Então, e se a gente for pensar nos últimos 4 anos que passaram, né, o desserviço que uma determinada ministra fez, né, com relação à educação, né, essas coisas, se os dados hoje estão piores do que há uns tempos atrás, né, eles têm que ser colocados, inclusive, dado crédito à política que foi colocada no país, que era muito ruim, né, com relação a essa e outras coisas também, não Eva?
As redes sociais teriam um papel importante, né, Eva? Nessas informações que você disse que são fundamentais.
Eu acho que é importante a rede social, mas a gente tem que entender também que a rede social deveria estar sendo usada por adultos, né? Toda vez que a gente tem crianças e adolescentes, principalmente as crianças, acessando redes sociais, elas estão num ambiente onde elas não podem estar, não deveriam estar, porque elas não estão prontas ali para receber informações da maneira como estão sendo passadas. A gente tem que entender que a criança ainda precisa de um interlocutor, né? Precisa de alguém que leve essa informação para ela da maneira como ela possa compreender. O que a gente tem hoje são vários livros sobre autoproteção, né, para os pais usarem com as crianças. A Child mesmo desenvolveu uma série de vídeos chamada Que Corpo é Esse?, em parceria com o Canal Futura da Fundação Roberto Marinho, usando pequenos vídeos onde o pai passa um videozinho de 3 minutos com a criança, que tem toda uma série de personagens super bem pensados, e depois o pai pode conversar sobre o que passou naquele vídeo junto com a criança. A ideia é que o papel do responsável, do cuidador dessa criança, ele é fundamental. O pai precisa ajudar a desenvolver essas habilidades também. E a escola, como o Franklin falou, é um espaço perfeito para uma denúncia, né? É, a gente justamente teve uma queda enorme nas denúncias durante a pandemia, porque as crianças não foram mais para a escola. E aí a gente teve uma perda enorme de espaço de denúncia, né? De fato, o lugar para denúncia é a escola tem que saber o que fazer diante desse caso também, por isso é tão importante, né, a preparação dos professores para toda essa questão. E ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que existe um papel da família, de quem é responsável, de quem cuida de crianças, nessa educação muito, muito precoce, eu diria, já a partir dos 3, 4 anos de idade, na questão da autoproteção. E não faltam ferramentas para isso, viu, gente? Tanto digitais, é tudo gratuito, e que podem ser usadas com essa finalidade.
É importante você falar isso, Eva, mas eu quero que você ressalte, você já disse isso, quando os pais fazem parte do problema, né? Aí que é mais grave a situação.
Exato, a gente tem pais que fazem parte do problema, então por isso a gente precisa ter outros espaços, além da família, onde a gente está falando sobre isso. E a escola, certamente para crianças e adolescentes, é o melhor espaço para isso estar acontecendo. E aí o que a gente precisa superar como sociedade é essa questão do tabu sobre a questão da educação sexual, né? Não existe, não estamos falando aqui de ensinarem as crianças a fazer sexo. Nós estamos justamente trabalhando o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, para que ele tenha a capacidade de compreender o que está acontecendo com ela, com o corpo dela, ao longo do desenvolvimento dela, como cuidar desse corpo, como se proteger em situações de risco, inclusive no caso de uma escolha por um programa, por uma atividade sexual entre adolescentes, por exemplo, que haja esse cuidado, né? Que haja o cuidado da prevenção, que haja o cuidado das infecções sexualmente transmissíveis, do uso da camisinha, do risco da gravidez precoce. Então, tudo isso precisa ser conversado com eles. Eles precisam saber os riscos que estão correndo para poder atuar corretamente.
Você falou do tabu, né? Realmente, a sociedade brasileira tem um tabu, né, de muitos pais, né, que não se sentem à vontade a conversar certos assuntos com os seus filhos, né, assuntos de natureza sexual, né? Então, eu te pergunto...
Esse tabu passado de geração para geração.
Exatamente, exatamente, né? Quer dizer, a gente, algumas gerações, algumas pessoas têm essa abertura, conversa com os filhos, sabe, que deve introduzir esses temas, né? Antes deles do que uma pessoa externa, que, né, pode até passar informações erradas, enfim, ou até ser um abusador, né, querendo, com mentiras, enfim, uma série de coisas. Então, eu gostaria que você falasse para esses pais, né, para esses pais e essas mães aí, qual a forma deles trabalharem esse tabu, de romperem com esse tabu e de falar claramente com seus filhos essa questão que eu achei fundamental que você disse, da autoproteção. Como é que esses pais podem abordar essa questão com as crianças de uma forma que seja produtiva e positiva para essas crianças?
Olha, tudo está no diálogo, né? E o diálogo não é simples. Então, pensando nessa dificuldade que os pais têm de dialogar sobre isso, a Childhood desenvolveu essa série, né, chamada Crescer Sem Violência. Dentro dela nós temos essa temporada que a gente chama Que Corpo É Esse, dividida por faixas etárias. Então ali você tem vídeos para 0 a 6 anos, depois você tem vídeos para 7 a 10, ou 7 a 12 até, que é o fim da infância, e depois para adolescência. Esses vídeos, na verdade, a gente pensou neles como esse primeiro momento para começar uma conversa. Então, compartilhar esse vídeo com seu filho, deixar ele assistir e a partir daí começar a bater um papo com ele sobre esse assunto, sabe? Primeiro porque o filho vai achar legal que você mandou um vídeo sobre um assunto que é de interesse dele. A gente tem que lembrar que crianças, durante seu processo de desenvolvimento, vão descobrindo o seu corpo, vão descobrindo sua sexualidade, vão descobrindo, né, as situações até de prazer. Isso não é crime, gente. Afinal de contas, todos nós somos humanos, temos um corpo, né? E esse corpo tem um papel. né? Mas como descobrir isso de forma saudável e como sentir, como é que a criança ou o adolescente podem sentir que seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, enfim, essa pessoa que ele confia está aberta para bater um papo com ela sobre isso, né? Então, a gente sempre pensou que essas ferramentas que a gente desenvolveu poderiam ajudar para quem tem essa dificuldade de começar a conversa, né? Assim como para os professores na sala de aula também poderem começar essa conversa. Pode parecer difícil, mas através de uma ferramenta como essa fica muito simples começar o diálogo.
Eva, você falou dessas ferramentas, né? Elas são gratuitas, não? As pessoas podem acessar... Dá o endereço para as pessoas, que eu acho que isso é importante. Às vezes as pessoas querem acessar, mas não sabem qual que é o endereço, qual a melhor forma de acessar essas ferramentas e começar a falar claramente com as crianças a questão da autoproteção.
No caso do YouTube, basta escrever Crescer Sem Violência, né, na busca no YouTube, que vai aparecer toda a série. Tem a série do abuso sexual, a série da exploração sexual, que é mais para pais e professores, e depois tem A Que Corpo É Esse, que é para você conversar diretamente com crianças e adolescentes, e dividido por idade, você vai encontrar tudo organizado por faixas etárias ali, e você tem uma nova série que é bastante recente, que a gente lançou em 2021, que é Que Corpo É Esse? Prevenção Online, porque tem uma novidade, né? Não sei se vocês acompanham isso, mas a violência sexual, ela deixou de ser apenas presencial, né? Nos últimos anos, e com o advento da pandemia, com todo mundo conectado, a possibilidade de risco de um abuso sexual acontecer através de um game, através de um jogo na internet, através da rede social, de uma abordagem de uma pessoa que se finge passar por uma criança, cria um perfil de criança e acaba, então, entrando em contato com a criança e pedindo que essa criança me manda uma foto sua sem roupa, começa a pedir coisas assim na medida que ganha intimidade com a criança. Isso tem acontecido com muita frequência. A internet é um espaço de alto risco hoje para violência sexual, né? Existem várias formas de abordagem online com pessoas se fazendo passar por crianças e adolescentes para tentar conseguir ou um encontro com essa criança, ou um programa com essa criança, ou mesmo um processo ao vivo com a criança ali, que ela tire a roupa. Enfim, existem muitas coisas acontecendo. Então, hoje é importante alertar as famílias, não mais só para isso, né? Exatamente, mas também para a questão do uso das redes digitais e dos espaços digitais.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, dos 204 milhões de crianças com menos de 18 anos, quase 10% sofrem exploração sexual, 22% são vítimas de abuso físico e 29% têm danos emocionais. Mas é um problema que do mundo, Eva. Especificamente em relação ao Brasil, o que explica esse retrocesso em relação aos costumes no país?
Veja, a gente tem muitas questões que levam a isso, né? Mas uma das questões mais fortes no Brasil, que a gente tem como grande influência, é a questão do machismo, né? O machismo, essa estrutura patriarcal das famílias, o domínio do homem sobre a mulher, ele acaba sendo um processo que naturaliza o domínio do homem sobre a menina, ou sobre as crianças em geral, né? O uso desse poder. E a gente tem uma outra questão aqui muito importante, que é a questão racial, né? A gente tem a maioria dos casos de abuso e de exploração estão ligados a meninas negras, né? Então ainda parece ser muito mais normal para a sociedade essa situação acontecer com meninas negras. Por quê? Porque a gente tem todo um processo de, enfim, escravidão, servidão, que está na história do nosso país e que ainda colocou, né, as pessoas negras numa posição menos privilegiada, uma posição aparentemente de inferioridade, onde há um domínio muito maior sobre essas pessoas. Então, a gente tem uma situação hoje que, das nossas normas sociais, que precisa ser revista, né, para que a gente não tenha mais tanto a naturalização dessa questão e talvez até uma mudança de perfil dessa violência, né? Eu não acredito no fim dela se não houver o fim de outras violências, mas eu acho que existe a questão de que a gente, né, pode mudar o perfil dela, né? Exatamente.
É verdade. O Perspectiva está terminando. Cláudia, suas considerações finais, seu destaque final a respeito do tema do programa de hoje.
Eva.
Opa, desculpa, você falou Cláudia, eu achei que era outra pessoa.
É, eu me enganei aqui, porque a Cláudia deveria participar do nosso programa, infelizmente ela não conseguiu um contato, né? Tava com
pensei que ela estava entrando online, por isso que eu fiquei quietinha.
É verdade. Então vamos lá.
Queria
como eu disse, eu vou ter. Seu destaque final, por favor.
Olha, eu gostaria de agradecer muito o destaque que vocês estão dando a esse tema, né? Tanto ao tráfico de pessoas quanto à exploração sexual de crianças e adolescentes. Esses assuntos são assuntos da maior urgência para a sociedade, né, de serem trazidos, de serem debatidos, de serem abertos e falados para que as pessoas compreendam. Essa semana mesmo, né, no dia 23 de setembro, existe uma data internacional que se celebra, né, o fim do tráfico de pessoas e o fim da exploração sexual, tanto de mulheres e meninas. Então, é uma semana muito estratégica para a gente estar falando sobre esse tema. E eu gostaria de dizer que esse é um assunto cotidiano, ele é um assunto que precisa ser trazido todos os dias, e que as pessoas se lembrem que para denunciar um caso, você não precisa saber muita coisa, basta você estar suspeitando de um risco, uma situação estranha que você está vendo em algum lugar, Disque 100, 100, faça sua denúncia, você não precisa se identificar, ela é anônima, e você consegue certamente colocar a mudança de vida de uma determinada pessoa, ou criança, ou adolescente, em andamento quando você faz essa denúncia.
Eu quero agradecer a participação de Eva Dengler, superintendente de programas e relações empresariais da Childhood Brasil. Obrigado a você que acompanhou mais uma edição do Perspectiva. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima semana, às 15 horas, 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS, na pauta do programa Desperdício de Alimentos. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.